Audiobook Grátis apresenta. Estava neste ponto a saudosa recordação do moço estudante, na janela do seu modesto terceiro andar de uma das ruas do Recife, quando o piano da vizinha desconhecida gemia também o adorável remate da serenata. João sentiu-se comovido por aquela música inspiradíssima, que lhe avivara tão grata lembrança de seu venturoso passado, agora que ele estava ausente do querido solo natal, onde moravam todos os que possuíam-lhe a flor do afeto. Ergueu os olhos ao céu, numa necessidade de soltar livremente o espírito pela amplidão infinita do vácuo. No firmamento azul tachonado de louras lucilações, o crescente de lua vogava para o ocaso como uma alegria furtiva. Pequeninos flocos de nuvem seguiam, muito calmos e etéreos, pelo espaço adiante, projetando sombras cinzentas sobre o calçamento da rua. Da margem oposta do Capibaribe, uma voz de soldado ergueu-se bradando, alerta, a sentinela. Então, por um impulso de agradecimento, o espírito de João partiu pelo infinito afora, chegou ao Pará, atravessando a cidade, e foi ajoelhar-se piedoso à modesta pedra gradeada que sela o túmulo venerando de Antônio, o estremecido pai de sua noiva. Que bom marido! A Juvenal Tavares. Não desejarás a mulher do teu próximo. Mandamento de Deus. Havia já 3 anos que estavam casados. Não tinham filhos. Viviam felizes, tranquilos, na sua casinha da estrada de S. Brás, de frente pintada a cal, onde o sol da manhã brincava alegremente numas cintilações que davam a nota de grande prazer interno ao passeante que para ela dirigisse escrutador olhar. Ele era um velho quarentão, amanuense de secretaria, obeso, rubicundo, de rosto espalmado e barbas hirsutas e grisalhas. A mocidade que tivera, tempestuosa e poída nas orgias, encanecera-lhe completamente os cabelos da cabeça, os quais desciam para o rosto, onde cruzavam-se numerosas rugas sobre a pele cor de ginja. Ela tinha 18 primaveras, para me servir de uma velha expressão do romantismo, ostentava uma carinha faceira, risonha, d'olhos pretos e marotos. Tez morena e aveludada. Um sorriso excitantemente encantador descerrava-lhe os lábios vermelhos, mostrando 2 filas de dentes mais alvos do que os de um cão da Terra Nova. O corpo, flexível como a haste da Angélica, era ágil e dotado de sedutores meneios, que impressionavam bem profundamente a mais de 30 de gamenhos vadios, desses namoradores enfatuados que abundam por toda parte. O seu regime de vida era, invariavelmente, este, de manhã, às 8 horas, depois do respectivo e parco almoço, o senhor Bonifácio escovava com a manga da sobrecasaca o solene chapéu alto, dava um xoxo à mulher e saía para a repartição com o passo do empregado público, impassível e cadenciado. Elvira acompanhava o esposo até a porta da rua, fazia-lhe uma pequena caricia e voltava à varanda, a fim de dar algumas ordens acerca do jantar. Dispostas as coisas para a segunda refeição, ia sentar-se à máquina de costura, que dava-lhe não diminuta receita para as despesas diárias. O ganho desses trabalhos e os vencimentos do senhor Bonifácio formavam uma soma bem razoável todos os meses, a qual lhes permitia de tempos a tempos o luxo de um camarote no Teatro da Paz e um passeio a bonde em noites de luar, um vestido novo para o Círio de Nazaré, algumas 2 dúzias de pistolas e bichinhas na festa de São João e mais outras regalias, que alegravam o gorducho amanuense e forneciam à encantadora esposa dele ensejo de satisfazer a sua natural vaidade de mulher bonita e nova. Como acontece algumas vezes, a virtuosa esposa do senhor Bonifácio tinha seus adoradores, rapazes toleirões, aos quais ela, diga-se a verdade, não ligava muita importância. Entre esses moços, quem mais assiduamente a requestava era um tal Jacinto, um leão conquistador que falava pelos cotovelos, muito tolo, ignorante de tudo, exceto da arte do namoro atrevido. Este Jacinto apaixonara-se por Elvira poucos dias depois do casamento dela, por ocasião de um passeio a Benevides. Desde essa época, o pobre namorado sem ventura passava todas as tardes pela casa do Bonifácio, quando Elvira ia para a janela, enquanto o marido, na varanda, jogava o solo com o taberneiro da esquina e o vizinho da direita. Ao passar em frente a Elvira, enviava-lhe um sorriso e um cumprimento. A esposa do honrado amanuense retribuía este último e conservava-se muito séria, muito digna, sem corresponder àquele. Passavam os dias, passavam os meses, e Jacinto era pontual à entrevista, na qual Elvira já parecia interessar-se, pois que também não deixava de ir para a janela assim que, lá na varanda, o senhor Bonifácio, o taberneiro e o vizinho começavam no passo e no bolo. É que a interessante senhora tinha um espírito ardente, fantasista, que não podia se contentar com os sós afagos morosos e frios do velho Bonifácio. Não obstante, nenhum passo mal desejava dar. Entregava-se àquilo a que chamava uma distração, mais para satisfazer uma vaga curiosidade do que para cometer um crime. Jacinto não era um homem que perdesse a paciência. Assistia tranquilo a esse desperdício de tempo, convicto do axioma que reza: água molha em pedra dura, tanto dá até que fura. Tinha confiança no futuro, que resolveria, com vantagem, aquele interessante problema de amor. Uma tarde, era em meados de junho, passou Jacinto, deveras admirado por ver que a sua querida não estava à janela. Olhou para os dois lados da rua e não enxergou ninguém. A estrada de S. Brás apresentava a aparência de um velho cemitério abandonado, nenhum só vivente se via. Constrangido, dispôs-se a continuar, quando avistou uma rapariguinha mulata, que saía da casa do senhor Bonifácio. Correu a ela e perguntou: onde está a D. Elvira, minha filha? A mulatinha fitou-o espantada e, curvando a cabeça para o peito, meteu na boca o índex da mão direita, conservando-se calada. Vamos, fala, toma um tostão. Onde está a D. Elvira? Insistia o leão, fazendo escorregar um níquel para o seio da pequena. Esta, ao sentir o contacto da moeda, lembrou-se dos rebuçados da freguesa e disse, ainda meio acanhada: está lá dentro, e o senhor Bonifácio? Saiu. Dou-te outro níquel se fores levar uma carta à tua senhora, queres? Eu quero. Jacinto tirou do bolso uma carta que escrevera havia muito tempo e que, por cautela, não datara nem assignara. Entregou a mulatinha e, conjuntamente, outro tostão. Depois seguiu pela estrada adiante. Elvira não deu resposta àquela carta, que lhe revelara o grande amor que por ela sentia o Lovelace paraense. Este não desanimou, deixou de passar pela estrada de S. Brás durante 2 dias, após os quais voltou, seguindo pelo passeio, rente à janela. Sacudiu-lhe ao colo nova epístola. Repetiu o mesmo jogo por uma semana. Finalmente, Elvira não pôde resistir mais, mandou-lhe uma carta toda cheia de temores, toda receosa, na qual confessava que o Jacinto não era-lhe indiferente, mas que devia abrir mãos àquele amor, porquanto a sua posição de mulher casada não lhe permitia tão gratas liberdades. De então em diante, apesar desses receios, continuaram as cartinhas a passar dos bolsos do Jacinto para o seio de Elvira e do seio desta para os bolsos daquele. É que houve uma tarde em que Elvira entrou a confrontar o físico do senhor Bonifácio com o de Jacinto. Esse confronto e as reminiscências de muitas leituras românticas deram causa à correspondência criminosa. Havia já alguns meses que o amor dos dois não tivera outras expansões, além daquelas missivas platônicas. O temperamento de Jacinto era mais exigente. Uma tarde de dezembro, o senhor Bonifácio descia do bonde em frente de casa, de volta de uma visita que fora fazer a seu chefe de sessão. Transpondo o limiar da porta, encontrou a mulatinha que saía apressadamente, escondendo mal entre as dobras do vestido um objeto que atraiu-lhe a atenção de velho curioso. Que levas aí? Perguntou. Não é nada, respondeu a rapariga nessa voz cantada peculiar aos paraenses. Não mintas. Eu vi não sei quê, bradou o senhor Bonifácio puxando-a pelo braço e apoderando-se do objeto. Era um bilhete. Abriu-o, assestou-lhe os óculos e leu. Meu amigo, depois da manhã, à meia-noite, meu marido vai ouvir a missa do galho em Santiana. Finjo-me adoentada para ficar em casa, a fim de conversar consigo e saber dessa novidade que prometeu contar-me. Venha. Há uma hora. Acautele-se bem que ninguém o veja. Elvira, O Bonifácio subiu ao arame e ficou da cor da purpura e sentiu uma violentíssima dor de cabeça. Teve ímpetos ardentes de ir assassinar a esposa infiel, refletiu, porém, e socorreu-se de um alvitre que lhe apareceu a súbitas no espírito com rubros lampejos de sanguinária vingança. Toma, leva, disse entregando a carta à rapariga. E entrou. Batem às 12 horas da noite de 24 de dezembro. Grupos folgazões de moços de ambos os sexos passam pelas ruas de Belém em direção às diferentes igrejas onde se deve rezar a missa do galho. O senhor Bonifácio, que levantou-se à última pancada das 11 horas, sai para a rua, deixando em casa a mulher incomodada com muita dor de cabeça. Há uma hora, um vulto apareceu na esquina, aproximando-se a passos ligeiros até chegar em frente ao domicílio do amanuense Bonifácio. Era o Jacinto, que bateu pressuroso e baixinho em uma das janelas. Respondeu-lhe do interior um leve arruído. Jacinto estremeceu de contentamento, pregozando os prazeres que ia fruir na conversação de Elvira, quando subitamente exalou um grito, dando um salto para o lado. Era o respeitável senhor Bonifácio, que saindo de trás da mangueira onde ocultara-se, desancava a bom desancar o peralvilho que tivera a lembrança de namorar-lhe a mulher. Quando Jacinto saltou para o meio da rua, recorreu o senhor Bonifácio à pouca agilidade que ainda possuía e acompanhou-o, continuando a sová-lo fortemente, numa agitação febril. O pobre rapaz gritava dolorosamente. Ninguém acudiu-lhe, todos os vizinhos haviam saído para a missa do galho. Quando cansou, quando os braços negaram-se a continuar, o honrado amanuense, despedindo olhares terríveis para todos os lados, disse ao Jacinto, que achava-se por terra, com os ossos quase moídos, vá-se embora, seu tratante, e tenha mais juízo. Não torne a cair na asneira de namorar moças casadas. E retirou-se para casa, a cuja porta entreaberta estava Elvira, transida de medo. Noite de finados. A Manuel P. de Carvalho. O cemitério de Santa Isabel estava cheio de visitantes, todos vestidos de preto, caminhando compassada e vagarosamente por entre as sepulturas. Eram 8 horas da noite sob um céu trevoso como a tristeza daquelas pessoas que ali se recordavam com saudades pungitivas dos parentes e amigos para sempre ocultos debaixo da terra, sobre a qual compridas filas de velas acesas lançavam uma claridade intensa, que ia esbater-se ao fundo, na escuridão do matagal. O ar estava impregnado do perfume das flores, piedosamente depostas em cima das sepulturas por mãos amigas, e do cheiro místico da cera queimada. Ao longe, à direita da ermida, uma banda de música executava plangentemente uma funeralesca marcha em tom menor, cujas maviosidades lúgubres faziam suspirar as velhas beatas, aspirando a uma outra vida desconhecida, além daquele firmamento negro, no lugar onde a onipotência incondicional da divindade lhes parecia dominar em toda sua majestade. Entretanto, de espaço a espaço, grandes ondas de povo invadiam o cemitério. Este, aquela hora, mal podia contê-lo-se por isso, as pessoas que receiavam um atropelo, saíam enfadadas, murmurando indecências. À porta, do lado exterior, cocheiros desbocados conversavam livremente com as pretas sentadas em frente das bandejas de doce alumiadas pelas lanternas que estavam sobre a baeta encarnada. Mendigos repelentes, de vestes sujas e mal cheirosas, plangiam suplicas, tentando demover em seu favor a caridade dos visitantes piedosos. Alguns vários encostados a um rico mausoléu de mármore aceteavam olhares torpemente libidinosos às moças que entravam seguidas de suas mamães, num andar assustadiço e saudando um ou outro conhecido com um meneio de cabeça. Mais adiante, num canto escuro, uma roliça mulata, com um vestido muito decotado, murmurava amabilidades a um preto de fisionomia horrenda impertigado num fato novo e com a cabeça coberta por um descomunal chapéu alto. Como contraste, não muito longe, estava uma senhora pobremente trajada, com os cotovelos pousados à grade ferrugenta de uma sepultura mal alumiada por duas velas em castiçais de vidro. Dos olhos dela, que estavam fixos em uma coroa de perpétuas roxas, corriam lágrimas, que das faces resvalavam-lhe para as delgadas folhas do capim que vegetava entre as junturas dos azulejos desbotados. Era sem dúvida alguma viúva que pagava a memória do finado marido alguns anos de amorosa e suavíssima coabitação na terra. à esquerda, contemplando uma fotografia em miniatura encerrada em negro caixilho e suspensa ao centro da cruz de uma sepultura pequenina e toda coberta de jasmins, trevos, japanas e madressilvas, via-se uma senhora de cabelos grisalhos, imóvel, calada, como evocando passadas cenas de prazer, sem ouvir as plangências da orquestra, que prosseguia no funeral tristonho. O céu, no entanto, enchera-se de uma luz suave e esbranquiçada. Grandes nuvens escuras retalhavam-se no azul ferrete do firmamento, para as bandas da cidade. Um vento frio e murmuroso como um soluço d'almas penadas fazia farfalhar a mata próxima, causando arrepios de mal-estar às supersticiosas moças que estavam no cemitério. Agora calara-se a orquestra. Subiram um pregador para um púlpito armado ao ar livre, sob uma árvore de grande coma sombria, e recitava em voz cavernosa e com largos gestos trágicos, uma homilia contristadora sobre a transitória felicidade mundana e a perene bem-aventurança celestial. As mulheres, mães, filhas, esposas, que o ouviam, ficavam caladas, muito sérias, com os olhos grandemente abertos fixos em seu rosto bronzeado no intimo, porém, no fundo da consciência, levantavam um brado de maldição àquela felicidade que lhes roubara a companhia dos entes queridos e amoráveis. Um homem de cabeça encanecida, que vagueava levando pela mão uma criança de tenra idade, um lindo e pálido orfãozinho, voltou-lhe costas nervosamente, soluçando, e fugiu para junto de um pobre túmulo tranquilo, em cuja grade se lia este lancinante poema de uma só frase, a minha esposa. No céu, as nuvens afastavam-se, evolavam-se como alegrias fugitivas ou prazeres expulsos, erguiam-se nos grandes rendilhados fantásticos de miragens variadas. A lua apareceu, como uma saudade enorme e cruciante, numa serena majestade tumular, que impôs vago sofrimento ao coração de todos. Os brandões e velas perderam o brilho, ficaram como pirilampos lantejolando o sepulcro sob o luar diáfano, a cuja claridade continuava o pregador a recordar a onipotência de Deus. Os bondes estacionados na praça encheram-se de passageiros. Minutos depois seguiam pela estrada da Independência, repletos de homens, de senhoras tristes, com fisionomias de sofrimento. Chegando ao Largo de Nazaré, apearam-se muitos homens. O largo estava iluminado festivamente, cheio de adornos alegres. Era aquela noite a penúltima da festa anual. Então, os mesmos homens que estavam rendendo há poucos minutos uma saudade à memória de um amigo, de um irmão, de um pai, desciam agora ao centro da festa popular, procuravam as conversas ruidosas, invadiam as casas de jogo, propelidos pela fascinação demoníaca e terrível da roleta. Rio abaixo. Ao Dr. Gaspar Costa. A canoa seguia mansamente, per si só, impelida pela correnteza. Sentado à proa, fumando num cachimbo de longo taquari, o caboclo fitava com um olhar indolente os altos e esguios açaizeiros e as longas folhas das bananeiras de um verde claro alegre, beijados pelos últimos raios do sol, que escondia-se por trás da Ilha das Onças. Na popa, debaixo de uma toda de palha do bim, estava o senhor moço, abanando-se com uma ventarola de penas vermelhas, ao lado da senhora moça, que espreitava para fora, por um dos pequenos postigos laterais. A seus pés, dormitava o cão mururé, com um pedaço de língua escarlate caída para o lado esquerdo, entre os dentes meio visíveis. O cheiro acre da maresia saturava toda. Periquitos gritavam nus. Matagais da ilha próxima cantos sonoros de pássaros chegavam até a embarcação, numa suavidade docemente melancholica, que fazia sorrir de alegre ternura os dois viajantes. Que bonita paisagem, Antônio, é certo. Razão tinha eu dizendo-te que gostarias imenso da viagem. Quando chegamos ao sítio? Às 9 horas, isto é, daqui a 3 ou 4. É pena chegarmos tão cedo, dizes bem, vamos tão contentes. E beijaram-se num impeto de prazer extraordinário. O caboclo, que, por acaso, estava a olhar para eles desde alguns momentos, voltou o rosto, embaraçado, sentindo queimar-lhe as tostadas. Faces um ardor de sangue equatorial em ebulição. Puxou do cachimbo. Demorada fumaça, para tranquilizar-se. Os outros, os dois recém-casados, porque Antônio e Luísa eram noivos, tinham se matrimoniado 15 dias antes, experimentavam, debaixo da tolda, uma sensação de inefável bem-estar ao verem-se naquele majestoso sossego, sobre o Tocantins, dentro da embarcação. Felicitavam-se mutuamente, com o olhar cheio de carícias, por haverem podido esquivar-se à vida agitada que levavam em Belém, sempre rodeados de visitas, cujas conversações banais, nulas, pouco interesse lhes davam. Mas agora, como iriam viver felizes durante aquela quinzena de fuga, em a tranquilidade bucólica da roça, sozinhos, passeando sem companheiros importunos, ao longo do rio, tirando caranguejos da lama, lavando reciprocamente as mãos na água azulada e murmurosa dos igarapés? E que festas fariam à hora do jantar, comendo peixinhos pescados por Luísa, e pacas, roliças de gordas, caçadas pelo Antônio nas matas do sítio? Sugeridas pelo sopro de sossego que parecia rodeá-os no meio do rio, estas ideias levaram-nos a conversar animadamente, risonhamente, sem atenderem a que o sol não mais vibrava os látegos luminosos no dorso da corrente, e que, portanto, poderiam sair para o centro da canoa, a fim de gozarem da viração fresca e cheirosa que agitava num movimento descompassado as velas mal colhidas ao mastro. Sempre assentado à proa, fumando sempre no cachimbo de longo taquari, o caboclo olhava agora para o poente, como confidenciando mentalmente com o sol, que deixara um rastro avermelhado no céu, onde agrupavam-se em desordem nuvenzinhas cor de nácar, violetas, azuladas, plúmbeas, cor de pérola. Do lado oposto, levantava-se à noite, num andar manso, matemático, extinguindo a pouco e pouco o crepúsculo bruxoleante. O gorjeio dos pássaros cessara na Ilha das Onças, que já tinha ficado. Atrás, a longa distância só chegavam a canoa os compassos em andante. Do canto de um carachué que saudava a noite de uma pequena ilha, rente a. Qual passou a embarcação? Vê aí no meu relógio que horas são, José, ordenou Antônio ao caboclo. 6:38, senhor. Ó! Então saiamos daqui, filha, vamos tomar fresco. Vieram para fora. Luísa soltou uma exclamaçãozinha, sonora como um soneto de Paulino de Brito, engraçada como uma sátira de Júlio César, com a sua voz dum. Timbre argentino como um filete de água morna caindo numa banheira. Doiro lavrado, ah, fez ela. E deixou-se ficar de pé, encostada ao ombro do marido, extasiada, em frente ao pitoresco panorama que apresentava-se-lhe aos olhos. Largo em aquele sítio, achamalotado pela brisa, o rio abraçava numerosas ilhotas rasas, cobertas de uma vegetação opulenta, que esbatia-se nos tons escuros, quase indecisos, no limite do horizonte. Um sossego de tabernáculo reinava por toda a parte, sob o azul ferrete do céu, onde as estrelas começavam a cintilar como as pedras preciosas do manto de rainha antiga. Nenhuma nuvem ocupava nesse instante um espaço do firmamento. Ao longe, à direita da terra firme, tremulava uma pequena luz. A água do rio, no fim da vazante, esgueirava-se pelo costado da canoa num murmúrio dolente. A súbitas, na solenidade do silêncio, ressoou um grito d'ave nocturna. Acende a lanterna, José, disse Antônio ao caboclo, que obedeceu logo, voltando depois à sua posição habitual na proa, fumando. Antônio e Luísa tinham-se assentado sobre a mala que havia no centro da embarcação, entre dois paneiros de farinha sobrepostos, e uns grandes jarros com roseiras floridas. Como tivesse refrescado o vento, Luísa sentiu frio, estremeceu. O marido foi à polpa buscar um xale, cobriu-lhe com ele os ombros, conchegando-lhe a gal muito ao pescoço, amoravelmente. Depois sentou-se ao lado dela. Era profunda a escuridão. Do lugar em que achavam-se, apenas viam na proa um ponto vermelho como um carbúnculo, o tabaco arder no cachimbo do caboclo. Este se tornara invisível na densidade das trevas. Antônio e Luísa sentiram-se bem naquela solidão, entraram a conversar baixinho, muito unidos, de mil coisas que lhes compunham o passado de tão agradáveis recordações. Era para ambos uma inarravel felicidade poderem pairar, assim a sós, das peripécias do curto namoro, dos longos anos que ele passou a amá-la silenciosamente, das emoções e impaciências do dia do casamento, quando aproximava-se a hora em que o pároco de Santana teria de uni-os. soltavam risadinhas indiscretas, acariciavam-se com amor, com delícias, numa excitação dos sentidos. Um movimento instintivo, inconsciente, talvez cheio de afeto e volúpia, com certeza, uniu-lhes os lábios num prolongado beijo de paixão, vibrante como um coro juvenil. Ouvindo-o, o velho caboclo estremeceu, mudou de posição. Pôs-se a pensar nas passadas e saudosas épocas da sua felicidade, fruída com a afinada mulata, a quem tanto queria, no meio da vegetação selvática e cheia de grandiosidade das florestas amazônicas. E um suspiro profundo, traduzindo uma saudade dolorosíssima, respondeu aquele beijo nascido de duas bocas amantes no silêncio de tão linda noite paraense. Entretanto, a canoa seguia mansamente, rio abaixo, impelida pela correnteza. Ao despertar. Ao senhor A.R.D.O. Gomes. Nem tudo o que luz é ouro. Provérbio popular.